Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sob a Sombra da Suástica, a França Ocupada, da historiadora Franciele Becher. É uma obra de história voltada à experiência da população francesa durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial, publicado pela editora Contexto. O livro situa a derrota rápida da França e examina o período em que o território foi submetido simultaneamente à presença nazista e à autoridade do regime de Vichy, uma ditadura francesa que escolheu colaborar com a Alemanha. Em vez de restringir-se às operações militares ou aos grandes dirigentes, a abordagem anunciada privilegia a vida social e política sob o autoritarismo. A autora explora a diversidade de posições assumidas por civis vítimas da perseguição e da guerra, integrantes da resistência, colaboradores e pessoas que procuraram sobreviver sem adesão explícita a nenhum dos polos. Com isso, o livro oferece instrumentos para compreender como a ocupação reorganiza instituições, relações cotidianas e escolhas morais, bem como para refletir sobre racismo, violência estatal, consentimento e contestação em contextos de exceção. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ocupação não eliminou o Estado francês, a divisão territorial e o regime de Vichy. Um ponto central para entender a França entre 1940 e 1944 é evitar a imagem simplificada de um país integralmente administrado como extensão direta da Alemanha. A derrota militar abriu caminho para distintas zonas submetidas a regras e autoridades variadas, enquanto dirigentes franceses instalaram o regime de Vichy. Conforme a apresentação da obra, essa configuração preservava a soberania territorial francesa, ainda que profundamente limitada pela derrota, pelas exigências alemãs e pela fragmentação do espaço nacional. Essa particularidade ajuda a explicar por que a história da ocupação francesa envolve não apenas imposição externa, mas também decisões tomadas por instituições e agentes locais. O Estado de Vichy não aparece, portanto, como mera ausência de governo diante do invasor. Tratava-se de uma ditadura colaboracionista, com capacidade de produzir normas, administrar populações e participar de políticas de exclusão. A distinção é historicamente relevante porque desloca a discussão da ideia confortável de uma França apenas vítima para o problema da responsabilidade política francesa, ao enfatizar as várias zonas e a coexistência entre ocupação nazista e poder francês autoritário. O livro fornece uma moldura para compreender por que experiências cotidianas podiam variar conforme o lugar e a posição social. Também evidencia que regimes de ocupação funcionam por combinações de coerção militar, burocracia, autoridades nacionais e adaptações locais, e não somente pela presença visível do exército invasor. Em segundo lugar, colaboração como escolha política, e não simples consequência inevitável da derrota. A obra destaca que a colaboração francesa com o nazismo foi uma decisão consciente de dirigentes e setores da sociedade, perspectiva que exige análise cuidadosa. Reconhecer a assimetria de forças entre França e Alemanha não significa transformar toda a cooperação em efeito automático ou inevitável da ocupação. Havia constrangimentos reais: derrota, controle territorial, escassez, repressão e ameaça de violência. Mas havia igualmente escolhas institucionais e políticas que podiam aprofundar a convergência com o projeto autoritário alemão. O regime de Vichy assumiu características ditatoriais e colaboracionistas, dado essencial para distinguir acomodação cotidiana, obediência sob pressão e adesão ativa. Essa diferenciação impede julgamentos uniformes sobre milhões de indivíduos, mas também impede que a responsabilidade do Estado seja diluída em uma narrativa de fatalidade nacional, no campo social. Colaboração podia assumir formas diversas: participação administrativa, apoio ideológico, aproveitamento de oportunidades abertas pela nova ordem ou denúncia de grupos perseguidos. O livro parece organizar essas possibilidades dentro de uma constelação mais ampla, que inclui resistentes, vítimas e indiferentes. O valor analítico desse enfoque está em mostrar que autoritarismos dependem de mecanismos internos de cooperação para operar com alcance duradouro. A dominação não se sustenta apenas pela força de ocupação. Ela também requer instituições que executem decisões, discursos que as legitimem e pessoas dispostas a agir em seu favor. Assim, a França ocupada torna-se um caso histórico concreto para examinar responsabilidade, consentimento e ação política sob condições extremas. Em terceiro lugar, vítimas. Resistentes, colaboradores e indiferentes categorias que revelam trajetórias desiguais. A apresentação de Sob a Sombra da Suástica enfatiza uma constelação de vítimas. Resistentes, colaboradores e indiferentes. Essa formulação é útil porque substitui a imagem de uma população francesa homogênea por um quadro de experiências, riscos e escolhas profundamente desiguais. As vítimas da guerra, da perseguição racial e da violência estatal não ocupavam a mesma posição daqueles que podiam negociar com autoridades ou se beneficiar da ordem instaurada. Do mesmo modo, a resistência não deve ser convertida em comportamento automático ou majoritário. Resistir implicava enfrentar vigilância, repressão e consequências potencialmente severas. Já a indiferença ou afastamento de formas explícitas de participação não é uma categoria moral simples. Pode incluir medo, necessidade de sobrevivência, desconhecimento parcial, conformismo ou tentativa de preservar a vida cotidiana. Ainda assim, seus efeitos precisam ser considerados em uma sociedade na qual perseguições e políticas de exclusão eram implementadas. A força do recorte reside em relacionar essas posições sem confundi-las. Ele permite perguntar quais instituições davam suporte a cada conduta, quais grupos estavam mais expostos à violência e como a guerra alterava os limites do possível. Em termos historiográficos, essa atenção às trajetórias evita tanto a glorificação indiscriminada de uma resistência nacional quanto a culpabilização uniforme da população. O resultado é uma leitura mais precisa dos dilemas civis sob regimes autoritários e indivíduos agem dentro de margens restritas. Mas tais margens não anulam as diferenças entre sofrer a violência, contestá-la, colaborar com ela ou procurar ignorá-la, em quarto lugar. Guerra e racismo como experiências concretas impostas às populações civis, embora a ocupação seja frequentemente lembrada por batalhas, invasões e decisões diplomáticas. O livro é apresentado como uma investigação dos efeitos da guerra e do racismo sobre a população civil. Essa escolha amplia o foco histórico à violência, não se limita ao front, pois alcança moradia, circulação, trabalho, alimentação, vínculos familiares e acesso desigual à proteção das instituições, sob um regime autoritário e racista. Determinados grupos tornam-se alvos prioritários de controle e perseguição, enquanto o restante da sociedade é levado a conviver com restrições, propaganda, medo e incerteza. O racismo, nesse quadro, não deve ser entendido apenas como preconceito individual. Ele opera por meio de classificações, normas, práticas administrativas e políticas que definem quem possui direitos, quem pode ser excluído e quem pode ser entregue à violência. A abordagem anunciada por Franciele Becher é relevante precisamente por articular essa dimensão estrutural às vivências de civis. Ao fazê-lo, mostra que a ocupação reorganiza hierarquias sociais e transforma decisões burocráticas em consequências materiais para pessoas concretas. A ênfase também ajuda a compreender por que a colaboração estatal é decisiva. Quando autoridades nacionais participam da máquina de exclusão, a perseguição ganha canais locais. Linguagem administrativa e aparência de normalidade. Para o leitor, a principal implicação é perceber que guerras autoritárias não produzem somente danos colaterais. Elas podem incorporar a desigualdade e o racismo à própria organização do poder, tornando a proteção de direitos e a solidariedade questões imediatamente políticas. Por último, atenção às infâncias e adolescências para observar a ocupação além das elites políticas. A trajetória acadêmica de Franciele Becher inclui pesquisa sobre a experiência adolescente durante a Segunda Guerra Mundial, elemento que reforça a pertinência de observar crianças e jovens ao analisar a França ocupada, mesmo sem reduzir o livro a uma história exclusiva da infância. Esse interesse desloca a lente das cúpulas militares e governamentais para sujeitos cuja dependência de adultos e instituições tornava a guerra especialmente decisiva. Para crianças e adolescentes, ocupação, racionamento, deslocamentos, discriminação e medo não eram acontecimentos abstratos, interferiam na escola, na família, na formação de vínculos e nas perspectivas de futuro. Essa perspectiva também permite examinar como regimes autoritários procuram alcançar a vida cotidiana, a escola, a assistência, as organizações juvenis e os discursos públicos podem funcionar como espaços de disciplina, socialização política ou exclusão, ao mesmo tempo que famílias e redes de apoio tentam proteger os mais jovens. A experiência geracional, porém, não era uniforme. A origem social, o local de residência e, sobretudo, a posição de grupos submetidos ao racismo estatal alteravam radicalmente os perigos enfrentados. O interesse por essa dimensão é coerente com a proposta geral da obra de iluminar os dramas das pessoas sob as engrenagens autoritárias. Ele convida o leitor a avaliar a ocupação por suas consequências de longo prazo, e não apenas pelos eventos que conduzem à libertação. Ao incluir a questão das infâncias e adolescências no horizonte interpretativo, o livro evidencia como a guerra atinge pessoas que não decidem seus rumos, mas carregam de maneira intensa suas perdas, restrições e marcas sociais. Em conclusão, sob a sombra da suástica, a França ocupada é indicado para leitores de história da Segunda Guerra Mundial que desejam ultrapassar uma visão centrada exclusivamente em campanhas, militares, líderes políticos ou na narrativa heróica da libertação. Também interessa a estudantes, professores e leitores voltados aos estudos de autoritarismo, racismo, colaboração e resistência. Seu benefício intelectual está em oferecer uma chave de leitura para perceber que a ocupação não foi uma experiência única, nem uma oposição simples entre franceses resistentes e alemães invasores. A presença nazista se articulou a um regime francês ditatorial e colaboracionista, enquanto a população enfrentava posições, riscos e responsabilidades distintos. A obra se diferencia, dentro da bibliografia introdutória sobre a França na guerra, pelo foco explícito nas vivências civis e na pluralidade de trajetórias vítimas, resistentes, colaboradores e indiferentes. Esse enquadramento permite tratar a colaboração como problema histórico concreto, sem apagar a coerção da ocupação nem reduzir todos os comportamentos a uma mesma medida moral. A atenção aos efeitos da guerra e do racismo, bem como ao horizonte das experiências juvenis associado à pesquisa da autora, amplia a análise para além da política de Estado. Em formato acessível. O livro tende a ser particularmente valioso como porta de entrada contextualizada para o tema e como apoio para refletir sobre os mecanismos pelos quais regimes autoritários obtêm adesão, administram exclusões e enfrentam formas de contestação. Sua relevância não depende de analogias fáceis com o presente, mas da clareza histórica com que expõe esses processos. Se você quiser apoiar Franciele Becher, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!